mulher ganha apenas 77 cêntimos. Sexta-feira celebra-se o Dia Internacional da Mulher.
Eu mesmo dizer, é por isso que ainda temos o Dia Internacional da Mulher, mas ninguém vai falar sobre isto, obviamente, porque não há meta, não é? Neste momento não há meta.
Pois,
não é meta para isso, podemos, para resolver isso?
Não podemos falar de assuntos importantes como este.
Porque as pessoas estão todas malucas, porque não há Instagram.
Não há Instagram, Facebook, não há Facebook.
Como é que as pessoas vão viver, é a questão.
O que vai ser da nossa vida?
O que é? Que sentido levamos desta vida, não é?
Sei, bom, como é que vai ser.
Vamos começar então com um jingle bem bonito e novo, hein?
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Nunca sei dizer que é bom tempo ou mau tempo.
É um tempo
para
diferente
janeiro,
para a altura, não é?
Se calhar não é assim bom sinal. Vá, bom tempo, mau sinal.
Vamos assumir que é bom isso? Tempo para secar roupa, menos mal.
Pronto,
menos
vamos mal. Pensar só na parte positiva e esquecer que vamos morrer todos. 14 graus é a máxima para a Guarda.
Se há um programa que anima no regresso a casa, depois de um dia de trabalho, se vale a pena ouvir isto. Toca animar.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Nós vamos receber uma convidada. Não tínhamos dito ainda que isto ia acontecer.
Não, era surpresa.
Torna a coisa ainda mais especial.
Não queremos fazer spoilers, não, já que estamos a falar de cinema.
Não queremos fazer spoilers, efetivamente. Porquê? Porque no próximo dia 9, é já no próximo sábado, vamos ter a grande festa dos Oscars com nós na Praça Central do Centro Colombo, em Lisboa. A Rádio Comercial é, finalmente, arrisco-me a dizer, a rádio oficial da festa dos Oscars. O cinema faz parte de nós e lá vamos estar então com uma emissão muito especial com a nossa Patrícia Pereira e também com a Ana Isabela Roja. E connosco está uma das embaixadoras da NOS, que é a Paola Lobantunes, que ainda por cima sabe algumas destas coisas. Sabe alguma coisa disto, não é?
Pois.
Filmes e
porque o cinema faz mesmo parte da Paula.
Faz,
por todos os
faz.
Motivos, não é?
Exatamente, sim. E principalmente os Oscars. Ainda me lembro desde miúda esconder da minha mãe e ficar atrás do sofá para ver os Oscars.
Ah, estavas lá atrás. Não podias reagir muito nela, porque estavas lá.
Não, e depois fugia. Se ela se levantava para ir à casa de banho, eu tinha que fugir e ir para o quarto, porque eu não podia, não é? Porque é hora, aquelas horas de estar a dormir.
Há assim algum discurso que te lembras dessa altura? Assim, alguém que tivesse marcado? Eu lembro-me sempre, sei lá, da Nicole Kidman, por exemplo, teve ali. Sim.
Eu lembro-me da Gwyneth Paltrow.
Ah, sério? Ela também teve assim um momento.
Sim, teve assim, e eu adorei aquele filme quando ela ganhou o Oscar. E depois também o Judi Dench também ganhou o Oscar por 3 minutos, que foi em cena, que era o Shakespeare in Love. E lembro perfeitamente.
Ela era a rainha, não era?
Era.
Era a rainha Vitória.
Era. Rainha Vitória não, Isabel.
Isabel? Era a primeira Isabel de todas? Ok. A primeira Isabel de todas. Não houve muitas agora que penses nisso. E agora, isso ainda mantém a magia para ti?
Sim. Sim. Sempre.
Que
sempre. Eu tenho sempre assim uma sensação de. Não, desde miúda, acho que. Obviamente adorava um dia poder ir aos Oscars. Adorava poder receber um Oscar. Mas é sempre uma noite muito mágica. Eu acho que foi aí que eu percebi mesmo, ok, eu tenho mesmo que ser atriz.
Eu quero fazer isto.
E é engraçado, e não é por causa do glamour ou dos vestidos, é mesmo pelo reconhecimento e pelo trabalho. Faço questão sempre de ver todos os filmes, todos os anos. Agora, este ano estou um bocadinho atrasada, mas estou a tentar recuperar, até pelo menos até sábado, espero estar.
Não estamos aqui a falar, parece que estás a fazer o trabalho de casa, não é? Parece que tens o teu trabalho de casa
atrás. Sim, eu como atriz sou, não é? É um bocado o meu trabalho de casa, não é?
Pois, de ver os filmes. Então, dos que viste, qual é que gostaste mais? Quem é que davas o Oscar?
O último, assim, que me fez um grande impacto, vi este fim de semana, foi uma sessão, por acaso nunca achaste também que foi bom. Consegui, porque eu estou a fazer uma peça de teatro neste momento, então está um bocado complicado. Mas o que eu acho que me marcou mais foi o Assassino da Rua das Flores.
Do Scorsese.
Sim, do Scorsese. E esse consegui ver em casa também, como estivemos a falar sobre ter crianças pequenas, torna-se um bocado mais difícil.
A dada altura, não há outra forma, tens mesmo ver em casa.
Mas acho que esse filme está, assim como o Oppenheimer, também é um filme muito atual a nível do que é que está a passar hoje em dia no mundo, não é? Com a guerra e com estes. Com estas tensões que existem, e eu acho que também a questão dos índios, dos Native Americans, que o Scorsese consegue mostrar e portray neste momento, também é uma coisa, tal como se calhar pode-se fazer um reflexo com o que está a passar com a Palestina. Por isso é que eu acho que também mexeu um bocado comigo.
Ou como muitas coisas que ainda poderão acontecer nos Estados Unidos. Não esquecemos que ainda esta madrugada Donald Trump ficou mais perto de ser nomeado que
pois
o
foi.
Candidato republicano.
Pois, e eu acho que neste sentido, a nível da cultura, nós temos uma obrigação de vir a trazer ao conhecimento das pessoas este tipo de massacres, este tipo de histórico que existe, para as pessoas ficarem a conhecer, porque às vezes, seja que haja censura, haja fake news, haja noticiários ou que conseguem manipular um bocadinho as situações, eu acho que a propósito de cultura, filmes, cinema, música, livros, é mesmo para educar as pessoas, para mostrarem de uma forma e fazê-las pensar e não se calhar dar como adquirido coisas que de vez em quando estão a ser despejadas, seja nas redes sociais, seja nas
que são verdade, não é? Pelo menos obrigam-te a ter um certo espírito crítico e tu
obrigas. Pensamento.
Exatamente.
Exato. Pensamento crítico.
Exatamente.
Olha, esta festa de sábado. Já foste a várias festas destas, obviamente,
já,
não é?
Já.
As pessoas,
sim,
vão mesmo todas de gala, não é? Porque aquilo é uma noite especial.
Vão, é mesmo, é especial e existe uma energia.
O Kula não vai de t-shirt e de calça. Não, por acaso ele costuma ser muito bonito, vou já
não,
dizer.
Não, há dress code, é fato escuro.
Um dress code, sim. Mas eu lembro uma das festas que foi muito, para mim foi das melhores, que havia uma placa de. Era um cimento, não era cimento, não, obviamente não era cimento, mas era que punham-se as mãos. Para as pessoas, como se faz no Bloco Café, no Passeio da Fama. Então chegava-se lá e punham-se as mãos. E todos os anos a nós consegue arranjar assim uma forma que torna a festa ainda mais icónica. Tem música ao vivo, este ano vai ser apresentado também pelo Ricardo Carriço e a Lidiana Campos. Uhum. E também tem o apoio, não é, da Rádio Comercial.
E temos lá o nosso Roberto Salgueira a tocar também a música. Ele
também
a
fazer
DJ,
a festa.
E vai haver a festa a seguir. Sim. E depois também dá para aproveitar para ver os filmes que normalmente, se calhar, essas pessoas ainda não tiveram tempo para ver. Eles também têm essa.
Sim, alguns filmes vão estar em exibição no sábado, precisamente.
Vão. Sim, sim, sim. Vão. Por isso mesmo, sim. É a grande festa do cinema, lá está. Faz.
Mas é muito divertido e as pessoas estão a conviver e estão a fazer, sente-se assim um bocadinho daquela.
Não faz conta. É um faz conta que estamos
é
em Hollywood.
É, e é muito bonito. Eu vou sempre, vou todos os anos. Eu espero conseguir ir lá depois da minha peça, porque lá está. Quando se faz teatro, temos estes compromissos, mas passar lá a seguir e depois a festa a seguir, que isto é novo. A festa a seguir,
after party,
a seguir,
sim, sim,
é,
sim.
Isso é novo.
Pois, portanto, normalmente são as melhores. São as after
party. Sempre.
Não é? Se é a pessoa que sabe disso, é a Joana Azevedo, já. Ela tem muitas histórias para contar, nós não temos tempo. Olha, fala-nos só da tua peça. Está no Teatro da Trindade,
tá,
não é?
Está, é Rainha da Beleza de Lanan, também escrito pelo Martin McDonagh, quando passado também foi nomeado, por causa dos espíritos de Anna Sharon. É encenado pela Sandra Faleiro. É, com os maravilhosos atores Valerie Bradle, Nuno Nunes e o Vicente Gil. E está sempre escutado. Tem sido uma viagem incrível. É uma peça que situada na Irlanda, na costa oeste, sobre uma mãe e uma filha assim desterradas, assim no meio do nada. E como é que esta relação pode não ser muito saudável?
Como é que a coisa funciona, não é? Quando estão
acontece.
Assim tão.
Exato. E está no Teatro da Trindade, em Lisboa.
Sim, sim, está de quarta a domingo. Sim.
E a tua cara metade está a ensaiar também?
Ele também está a ensaiar uma peça, também, que vai agora por causa do grande aniversário do 25 de Abril deste ano, os 50 anos. E então está a fazer a noite do José Saramago.
Ah.
Portanto, sim, agora estamos aqui neste lado do palco. Neste momento.
Isto deve ser muito fácil e prático com filhos, não é?
Tudo é prático com filhos. Uma pessoa tem é que assumir esse compromisso e pensar, pronto, isto vamos pôr isto em compartimentos e vai ser
e
assim.
E há de dar,
tudo
exatamente.
Se faz.
Tudo se faz.
Paula, muito obrigado.
Obrigada.
E lá estaremos sábado à noite para a grande, sim, festa dos Oscars na Praça do Colombo, em Lisboa.
Sim.
E tu lá estarás também como embaixadora do nosso,
claro,
e o Jorge também.
Exatamente.
Muito obrigado.
Até já.
Muito
obrigada. Boa festa.
Obrigada.
E boa festa. Recordo também que lá vamos estar com a Patrícia Pereira e com a Ana Isabela Rocha a partir das 7 da tarde, emissão especial da Rádio Comercial, depois até às 10 da noite, quando começam depois os filmes a passar e depois a after party. Só para as pessoas têm realmente os bilhetes mais especiais. São os Golden Tickets. Vamos oferecer daqui a pouco, ok?
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja. I'm not giving up on you.
Não é uma grande festa da bomba agora? Não é nem para ligar, nem para fazer a festa. Sabe o que é que se passa? Eu tenho. Não te assustes, Patrícia.
Patrícia.
Não é já.
Tendo um ataque cardíaco.
Não é já. Não quer dizer que não venha a ser, mas não é já.
É que o Diogo apeteceu-lhe fazer festa, pronto.
Não, vou explicar uma coisa.
Festivo.
Eu tenho uns dedos gordos.
Convença-me num minuto.
E o meu dedo gordo carregou no botão ao lado.
Pois, foi isso que aconteceu. Esqueçam o que aconteceu e vamos ao convença-me.
Sim.
Convença-me no minuto.
Que isto não aconteceu. Convença-me no minuto que isto não aconteceu.
Sim, também podia ser. Que fazer refeições sozinho é melhor do que acompanhado.
Mais vale só com mal acompanhado, mas a comer.
A comer.
Neste caso, a comer. Ok. Pronto, já pode começar a convencer-nos, está bem?
Já se faz tarde na Comercial.
Convença-me num minuto.
Num minuto. Também é o que é, de certa
forma.
É o que
for, não é?
É o que for. É o que vai ser.
Convença-me num minuto que fazer refeições sozinho é melhor do que acompanhado. Olha, hoje, não... por acaso, almocei sozinha e por isso é que me lembrei deste convença-me.
Mas eu repare, eu almocei sozinho porque não estava a comer, ninguém estava a comer ao mesmo tempo, mas eu estava ao lado do nosso colega Roberto.
Eu fui mesmo ao restaurante comer sozinho.
Ah, não, pronto, ok, não.
Sim,
pronto.
Sim.
Eu comi sozinho, mas acompanhado. Estranho. Olha, mas às vezes isto não acontece, nem vou dizer o nome desta nossa ouvinte, ela diz: tudo depende da companhia. A altura em comer sozinho dá realmente uma grande paz. Não sei se foi isso que tu sentiste hoje.
Sim, Joana. Por acaso senti.
Mas repara, o que é que ela diz a seguir? Havia alturas em que no trabalho preferia ir almoçar para o carro para manter a paz de espírito.
Pois.
Vais comer para o carro?
Sim.
Só para não estares ao pé de pessoas que não te vão fazer bem, não é?
Ainda por cima foi. Depois de uma manhã, se tu tens de falar com muita gente e falar muito.
Ah, tu estavas a precisar do teu momento?
Sim, assim, um mini retiro.
Podias-me ter convidado para almoçar, olha, Joana.
Não, tu falas muito. Eu precisava de não falar nem ouvir, sabes? Estar ali.
Música da Rádio Comercial, esta chama-se White Noise, que é aquilo que a Joana precisa. Estou a brincar. Mas eu falo, eu vou ficar calado.
Olá, boa tarde.
Olá.
Claro que é melhor comer sozinho. Podes te lambuzar à vontade, podes lamber o prato, lamber os dedos, comer o que quiseres e ninguém te chateia. Beijinhos.
Beijinhos. Pois, isso é comer em casa sozinho, não é? Podes lamber o prato, estranho,
eu vou dizer,
na mesma.
Tudo isto, eu só penso fazer isto dentro da banheira.
Lamber o prato dentro da banheira?
Sim, lamberes o prato,
lamberes a banheira.
Lambuzado. Não, lamber a banheira não. Depende das coisas. Se fosse uma banheira cheia de mousse de chocolate, talvez.
Ai, agora lembro-me de um filme. Vá, continua.
Aqui é o Salt Bird. Mas. E o que é que eles serviam lá? Esquece, não respondas. Mas eu acho que, como tu vais ficar toda lambuzada, tens de estar logo dentro da banheira a seguir, que é para te limpares, não é? Quem é que fica lambuzada?
Isso é o quê? É uma fantasia?
Não, foi o que este nosso ouvinte estava a dizer.
Não, pois não tenho esse.
Não, não é?
Não me apetece lamber pratos.
Ficar toda lambuzada.
Nunca fiz.
Não queres fazer?
Agora, lamber os dedos, sim.
Pronto.
Às vezes, quando comes aqueles.
Quando comes frango.
Coxinhas de frango, sim. Com aqueles molhos assim mais.
Ou sardinhas. Pronto, de vez em quando tem que ser.
Às vezes dá vontade.
Então, isso dá.
Sozinha, pode fazer à vontade.
Isso, pronto, ok. Então, vá. Tá, aí já está. Aí já está. Sem banhar.
Olá, queridos. Olá, boa tarde, Comercial.
Queridos, somos nós.
Bem, fazer refeições sozinho tem as suas vantagens. A gente consegue preparar tudo, sentar e comer nas calmas, do que fazer refeições acompanhada por filhos, por exemplo.
Por exemplo.
Que, oh mãe, corta-me o bife. Oh mãe, podes mexer água? Oh mãe, posso fazer não sei o que é? Oh mãe, olha que ele empurrou-me. Oh mãe. Sim, é muito bom a gente estar em família e ter refeições em família. Mas também sabe bem uma refeição sossegada, calma, sozinha. Sim, eu gosto das duas versões. Beijinhos.
Olha, eu gosto muito desta nossa ouvinte, que é muito apaziguadora. Está a adorar a pronúncia dela, é muito apaziguadora. Ela disse, gosto das duas coisas. Aquele momento em que corta-me o bife, empurrou-me, fez não sei o que, estava a ficar cansado. Nesse momento eu estava a ficar um bocado cansado.
Ah, pois, mas quem tem muitos filhos.
Pois é.
Ora, convença-me num minuto que almoçar sozinha ou comer sozinha é melhor que acompanhado. Ora bem, a vantagem de comer sozinha é que podemos, mas estamos mais focados no que estamos a fazer, mastigamos bem os alimentos. Olha. Estamos concentrados e acabamos por comer menos. Quando estamos acompanhados, o que também é uma delícia, às vezes estamos a comer, a mastigar, e as pessoas fazem-nos uma pergunta, estamos a conversar e temos que ter aquele impasse de mastigar ou engolir rápido, porque temos tendência a responder à pessoa em questão. Portanto, eu gosto de almoçar sozinha e também gosto de almoçar acompanhada, ou jantar, ou lanchar, ou whatever, o que for, mas tem vantagens de facto comer sozinha. Eu como sozinha muitas vezes. Beijinhos, bom programa.
Obrigado.
Beijinhos.
Tu hoje não sentiste que mastigaste melhor?
Não, sabes, eu como muito mais devagar quando como acompanhada.
Tu comes...
vou falando, vou conversando.
Tu comes muito devagar, é verdade.
Eu como muito devagar, mas.
Eu falo muito, mas tu és uma seca a comer.
Sim, eu como muito devagar.
Eu forcei isto um bocadinho ao lado, porque ela disse que eu falava muito.
Quando estou sozinha, como mais depressa, é ao contrário.
Pois,
porque estou ali mais concentrada, não estou a fazer mais nada.
Pois claro, obviamente.
Estou focada na comida.
E foi bom, não foi?
Foi ótima.
Pronto.
Foi ótimo. Comi ramen.
Ah, foi?
Uhum.
Ah.
Muito bom.
Só ramen?
Sim. 1.2 de picante. Para mim é o que basta.
É muito específico.
É.
Não é? Pronto, ainda bem que apreciaste sozinha o teu ramen 1.2 sem interferência de colegas que falam muito.
Já se faz tarde na Comercial.
Vamos ao mundo visto pelas crianças. É mais uma edição do Eu É Que Sei. A Marta Campos está à conversa hoje com os miúdos dos pequenos marqueses. Eles são pequenos marqueses. Tantas vezes. Neste caso, em Oeiras.
E vão responder à pergunta: os monstros existem?
Vocês sabem onde é que vivem os monstros?
Os monstros.
Na terra dos maus.
Nas grutas.
Na casa assombrada.
Qual?
No Halloween. Eu adoro.
Tu gostas de monstros?
Eu também. Ela gosta de zumbis e eu também gosto de zumbis.
Eles existem?
Não.
Existem, existem. Para mim existem.
Para mim.
O que é que eles fazem?
Caçam lobos.
Os monstros caçam lobos.
Comem. Se viram, comem.
Comem quem? Mas...
Não. É nós.
Mas tu sabes onde vivem os monstros?
Não existem monstros.
Tenho certeza? É porque eu vi um filme e no filme eles viviam dentro dos armários das pessoas. Sabe que temos monstros no armário?
Não.
Não. Eu não tenho.
Vocês nunca viram nenhum?
Não.
Mas dentro do vosso armário não há nada disso?
Não.
Não.
Pijama.
Aquilo é só, aquilo é só um filme.
Sabem que existem lobos, alguns aqui?
Dentro da escola?
Não, tem alguns lobos que estão escondidos aqui.
E eu vou à casa da Isabela ver zumbis.
Há zumbis na casa da Isabela? Ah.
Não, ver zumbis nos desanimados.
Não, eu consigo matar um monstro.
Como é que se mata um monstro?
Outra vez.
Sim, com uma faca, com uma espada.
Com uma vassoura, né? Podemos bater na cara do monstro e ele pode estragar tudo.
Eu é que sei. Eles sabem tudo sobre nós, parece que não, mas...
Mas eu acho que para matar monstros é melhor com um spray anti-monstros.
Sim, é.
Há uns muito bons.
Não tanto a vassoura. A vassoura
é, borrifa-se e eles desaparecem.
Sim, eles vão lavar a vida deles.
Já se faz tarde na Comercial.
Richard, nem disseste, ainda já te estás a rir. Pois, claro.
11% das pessoas têm uma coisa destas debaixo da cama. O quê?
Ah, é só se rir. Nem sequer falámos ainda. Só se rir. Está aqui a rir.
Pois está, imagino o que vai na cabeça dele.
O que é que tens debaixo da cama, Lori?
Olha, não tenho nada, que eu tenho gafetões.
Então é gafetões, a resposta é gafetões. Antes disso. Tem uma coisa destas debaixo da cama. Estavas a rir porquê? Sabes que era um corpo?
Sim,
claro.
Claro.
Faz sentido. Ou então mesmo uma pessoa viva escondida.
Uhum.
O amante.
O amante mora debaixo da cama.
Sim.
Ele não está lá temporariamente, não.
Ele mora lá.
Porque agora as rendas são muito altas.
Está muito difícil, não é?
Não é?
E os amantes também já têm que fazer parte do agregado familiar,
exato,
de certa forma.
Tem que estar perto de casa, não é? Porque não debaixo da cama.
Temos um jingle novo sobre amante. Eu não ouvi, não sei o que é, vamos recordar.
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
A minha sogra tinha um segredo do tamanho de um amante durante 47 anos.
Um amante durante 47 anos.
Debaixo da cama.
Como é que se tem um amante?
Como é que se consegue
fazer
isto, não é?
Anos.
Pois. Não podes, fazer a pergunta, não podes fazer a pergunta com esse ar tão interessado. Atenção. Parecia. Como é que se consegue? Alguém me explica a mecânica, a logística?
Sim.
Eu queria muito saber. Não pode ser assim tanto, que se mexa. Ah,
estou
muito emocionada, ainda que seja choque. Ah, como é que ela fez isto? 47 anos.
Incrível.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Debaixo da cama.
Este jingle termina com um elogio. Nós, na verdade, estamos só a dizer: como é que conseguiu fazer isso? Incrível. Muitos parabéns.
Mas foi.
Muito parabéns pela ginástica. Tem uma coisa dessas debaixo da cama. Tu tens, terias uma coisa dessas debaixo da cama?
Eu, a minha cama chega mesmo até ao chão, sabes? É daquelas.
É daquelas camas.
Tem um somier. Não tenho nada debaixo da cama. Não dá para pôr.
Ah, pois
lá
a minha também é assim.
Pois.
Que estupidez.
Não tem espaço para pôr nada.
Que tu falaste.
Tem, dentro, porque aquilo é.
Tu pensas, falaste em sommelier, eu pensei em sommelier. Pensei, ah, que espetacular, uma pessoa que escolhe vinho. Nós chegamos à cama,
tem sommelier.
Sim, mas não é isso. Uns canção, ali à espera.
Não, mas tenho. Depois o colchão sobe.
E depois,
não é?
Quando sobe, podes pôr coisas lá por baixo, tens espaço.
Coisas lá por
pois
baixo.
É
tenho lençóis de banho, tenho
de cama,
toalhas,
é?
Tenho tais.
Aqui debaixo é os tais.
Os tais.
Guardamos aqui os tais todos.
Pois.
Foi feito com um tiar que nós temos aqui em casa. A ver que o ponto é muito perfeitinho. O que é que achas que é, Lori?
Olha, eu vou dizer meias. Mas meias perdidas, tipo, só o par.
Uhum. É só 11%. Isto tem que ser uma coisa. Isto tem que ser uma coisa assim, não sei. Tem muito parvo e escabroso. Ou então é mesmo só lixo. Não digo que a resposta seja lixo. Uma coisa qualquer que é lixo, já não usas, estão lá debaixo.
Uhum.
Ah, tipo uma passadeira.
Uma passadeira?
Sim, não é uma passadeira dos peões. É uma passadeira que tu usas em casa para correr e para andar.
Debaixo da cama?
Sim, elas dobram-se. Okay. É, ainda bem que eu fiz este som, porque as pessoas perceberam claramente o que é que estava a acontecer, não é? A pessoa dobra e vai lá para baixo da cama, não é? É o som que faz.
Okay.
É o som que faz. Isso é uma passadeira.
Parece-me muito grande para pôr debaixo da cama.
Joana, se tu achas é porque realmente é porque não é, não é? Portanto, pois. Eu vou já desistir desta. Obrigado, ainda bem que ficaste assim meio. Ah, que parvoíce, isso não faz sentido. Boa, então para mim eu desisto já desta. Vou pensar noutra. Ajudo no WhatsApp, está bem? Obrigado.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Tiago Beja.
Então, 11% das pessoas têm uma coisa destas debaixo da cama. O que será? 11% é uma percentagem
muito baixa. Muito
baixa e ainda bem.
Vamos começar com histórias aflitivas. Eu não vou dizer o nome deste ouvinte. Ou desta ouvinte. Qual é que será? Essas camas que vão até ao chão têm gavetas e já soube de alguém que já passou umas horinhas dentro das gavetas.
Como assim?
E eu fiz assim uma boca assim de choque e disse: amante? Não posso dizer, mas que foi aflitivo, foi. Quem se esconde debaixo de uma cama? Amante ou namorado sem os pais saberem?
Mas
aquilo é muito claustrofóbico,
pois
não é?
É.
Fogo. Ali debaixo horas e horas e horas.
É, mais vale ser apanhado.
O melhor é ser apanhado.
É mais saudável, eu acho.
É, também sabes o que é saudável ter debaixo da cama? Comida. Quando há assim um ratito, não é? E é só esticar o braço.
Pois.
Não é? Livros escolares antigos. Não vais querer refazer o resumo de alguma matéria dada.
Sim, exato.
E então coisa. Eu acho que é outra cama, diz aqui o meu ouvinte. Normalmente quando são os filhos que têm amigos lá em casa a dormir, pois. E então tem.
Convém ter uma cama extra, sim, para levar amigos.
Fica lá para dormirem.
Bem.
Carina, tem uma história muito boa, nós vamos ouvir até ao fim. Aqui, até uma parte em que é, percebe-se o que é que está a acontecer.
Eu acho que esta resposta não estará certa,
será,
mas
está.
Eu quero dizer garrafões de vinho. Porque o meu pai, quando era novo, ia sempre com os amigos lá à casa dos meus avós. E o meu avô, como tem uma adega e essas coisas, guardava garrafões de vinho em casa e muitos deles. Debaixo da cama, e uma vez não sabiam onde é que estava um amigo do meu pai, e quando deram conta, ele estava debaixo da cama agarrado aos garrafões.
Portanto, resposta deste nosso ouvinte é garrafões de vinho.
Okay. Ou então pessoas lá debaixo da
ou
cama
então
agarradas,
agarradas
a garrafões.
Sim, pode ser também isso.
Também pode ser essa a resposta. Pronto.
Vamos manter as duas, vamos manter em aberto.
Olá Diogo, olá Joana.
Olá.
A minha resposta à adivinha da Joana de hoje é penico.
É a resposta mais dada.
A minha avó, hoje em dia, com 92 anos, tem um debaixo da cama. Por isso, essa é a minha resposta. Abraços e beijinhos.
Eu não sei se a minha avó também tinha. Eu próprio devo ter chegado a usar durante a noite, quando era mais pequeno, não é? A minha pergunta é: as pessoas ainda. A nova geração ainda faz isso?
Não.
Tipo, isso não passou para mim.
Não, nem passou para os meus pais sequer. Os meus pais nunca tiveram penicos.
Mas é a resposta mais dada. Todas as pessoas que estão a participar, a maior parte, sei lá, 70% diz penico. É a resposta ao bacio.
Porque repara, para já isso já não acontece, não é?
Não acontece o quê? As pessoas terem vontade de fazer xixi?
Não, terem vontade de fazer xixi, levantam-se e vão à casa de banho.
Mas porquê que não faziam isso antes?
Porque antigamente as casas de banho ou eram fora.
Havia
das casas
fora, sim.
Ou então, muitas não tinham mesmo, não é? E portanto, daí o penico.
Mas a minha avó tinha.
Agora já não faz sentido. Mas se calhar tinha ou a casa de banho longe do quarto.
Sim, se calhar era mais. É por uma questão de facilidade.
Agora, agora as pessoas têm muito a casa de banho dentro do quarto, não é? Tem suíte também. Fecha. Portanto, isso deixou de se usar.
Olha, um trolley é uma mala de viagem debaixo da cama.
Ok.
Parece que algumas vezes também essa resposta. Mas.
Olá! Eu acho que é uma balança. Beijinhos.
A balança é debaixo do móvel da casa de banho, normalmente, não é? A balança é mais casa de banho.
Pois, também associo mais a casa de
não
banho.
É tanto. Sapatos, é tudo um pouco, quer dizer, isto é. Uma pessoa que diz ratos. E há muita gente a dizer pó também, é muito pó debaixo.
Há muito pó, sim. E também pode haver ratos.
Uma carpete, enfim, há muitas opções. Laura, o que é que disseste há bocado?
Esqueci-me.
Então, o que é que achas?
Uma meia.
É uma meia.
Ah, meias perdidas.
Mas o par perdido.
Um par perdido. Ok.
Meias sem par, não é?
Sim, meias sem
par. Eu continuo a achar, já percebi que não é a passadeira. Eu continuo a achar que são coisas que as pessoas não usam, mas estão lá debaixo. Pode ser também a roupa de inverno, não é? Roupa de verão, roupa de inverno.
Isso
é
mais, não?
Se calhar. Depende, tem que ser uma cama muito alta. Ou então pouca roupa.
Há pessoas que têm pouca roupa.
Há pessoas que têm pouca roupa.
E se calhar.
Ou lixo, brinquedos dos miúdos. Brinquedos dos miúdos também pode ser. Brinquedos dos próprios pais. Coisas da escola, por acaso era engraçado, coisas da escola. Brinquedos dos pais quando os pais eram crianças.
Ah, está bem.
Está bem, Joana. Porque.
Estás sempre a dizer
olha,
coisas
para já.
Eu vi a tua cara.
Eu não me disse nada.
Nem precisa. Há quantos anos é que eu trabalho contigo?
Eu não me disse nada. Eu só olhei para ti.
Mas esse é o problema.
Nada, nada, nada foi dito.
Vou bloquear. Comida também era boa. Eu vou bloquear a roupa de inverno, roupa de verão. Fazem isso. Roupa de outra estação.
A resposta certa é. Tem.
Tem muita coisa, já percebi.
Prato sujo.
Ei. Epá.
Não.
Um prato sujo debaixo da cama.
Não tem mais coisas, porque isso vai chamar outras coisas. Vão desaparecer outras coisas lá debaixo da cama também.
Mas, olha, ratos.
Pois, ratos, baratas. Sim.
Muitos bichos.
Pessoas com fome.
Amantes.
Amantes. É assim que se aguentam os amantes, é com um prato sujo. Porquê que o prato sujo está debaixo da cama? Estava lá um amante. Exato.
E não podia pôr o prato na cozinha. Não,
não é? É só
mal educado. Precisava de ser descoberto.
Mas, desculpa lá, lambia aquilo e deixava aquilo limpinho.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Diogo Beja.